Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Wanderlei Nunes com você mais uma vez. É um prazer muito grande falar com você. E desde já lhe convidando para que esteja conosco no nosso momento de reflexão nos domingos pela manhã, às 9 horas da manhã, das 9 às 11 da manhã, momento todo especial. Inclusive, nós temos aqui mais uma fala de alguém que tem estado conosco no momento de reflexão e tem sido um momento especial para ela. Sendo para ela, com certeza será para você também.
Eu me chamo Jabes Cardoso, achei muito bom nesse momento. Que de fato faz com que nós venhamos pensar acerca da nossa fé de forma mais sóbria, mais sensata. Achei muito bom esse momento de reflexão e, desde já, aproveito para convidar a todos a estarem aqui em 40 horas. Né? É um momento ímpar, né? Que tem proporcionado essa ideia. Né? Fazer com que nós venhamos somar conhecimento, tenhamos a oportunidade de ver a coisa diferente para outro ângulo e a partir daí construir algo sensato, sóbrio, sólido. Então é isso.
Muito bem, você ouviu aí essa fala muito importante e que é um verdadeiro convite para você também, para que esteja conosco nesse momento de reflexão. Tá? Inscreva-se também no nosso canal do YouTube, leia nossos artigos no blog, nosso blog. E curta a nossa página no Facebook, tá bom? Muito bem, hoje eu quero dar uma palhinha aqui para você, vamos dizer assim, né? Como dizia um conhecido meu lá em Salvador, uma pontinha de colher de um assunto que ele será abordado, acredito que em um dos nossos cursos, e que será muito importante, porque um dos nossos cursos que nós falaremos sobre hermenêutica é mostrar para você como se situar e entender, inclusive, os textos bíblicos de uma maneira mais ampla. Hoje, e aí tem muita coisa a ser tratada sobre isso, a se falar a respeito disso, hoje eu quero fazer algumas colocações aqui para você, só para que você perceba quão distante nós temos estado com relação à interpretação bíblica saudável, coerente e lógica. Embora você trabalhe com a fé, mas você não pode ter ou não deveria ter uma fé completamente ilógica. Então, porque o Deus que nós acreditamos, e aí entra aquela questão de que ele é, vamos colocar assim, inteligente. É a inteligência suprema. Inteligência, sabedoria suprema. Está muito além do nosso entendimento. Então, isso é uma das questões que nós precisamos compreender. E aí, como isso se dá e como isso se manifesta, inclusive nos textos bíblicos. Porque por ele ter sabedoria, inteligência, e sua inteligência, sua sabedoria ser, como já falei, uma sabedoria suprema, uma inteligência suprema, é que de fato, de forma alguma, isso será banalizado. E que o que nós temos nas Escrituras são também, dentre as muitas coisas que nós iremos falar, técnicas de redação dos povos daquela época. Então, dentro dessa técnica de redação, eu quero mostrar para você hoje aqui alguma coisa com relação a isso. Você vai observar onde o escritor quer chegar, quem escreveu o texto, onde ele queria chegar, qual era de fato o seu alvo. O que tem acontecido é que nós temos diminuído, se tem diminuído Deus, esse ser que nós não podemos mensurar a sua inteligência nem a sua sabedoria, essa sabedoria, essa inteligência tem sido reduzidas ao patamar humano. E aí nós começamos a olhar Deus dessa forma. E aí nós encontramos o Deus que faz uma negociata conosco. E como lemos dessa maneira? Porque há um texto que, ao lermos aparentemente, a primeira coisa que, claro, que nós temos ali é o que está diante dos nossos olhos, e nós não temos todo o aparato histórico em nossas mãos, nem a técnica de redação que eu acabei de falar, nós ficamos com o que nós estamos vendo, né? Nós ficamos nos prolegômenos, como dizia um amigo meu, que era a introdução das coisas. Nós ficamos apenas ali, na introdução. Nós não entramos, nós não adentramos, de fato, no conhecimento, na mensagem que, de fato, na ocasião, queria ser passada. Embora, e falando aqui, inclusive vou falar hoje sobre, começar a falar sobre o milagre da multiplicação, dos peixes e dos pães, lá em João. Então, quer dizer, embora aquele povo daquela ocasião, e quem escreveu o texto, por ser judeu, acredite muito nas questões miraculosas, mas ele usa as questões miraculosas, os milagres, ele mesmo está usando para mostrar algo mais. E isso não tem acontecido conosco na nossa interpretação. Nós ficamos, como já tenho falado em outras ocasiões, com os milagres. E aí é um problema sério. Ficamos com os milagres e não ficamos com a mensagem que os milagres apenas estão ali como um realce. Os milagres é para realçar a mensagem. Nós ficamos com aquilo que seria o realce da mensagem. Ficamos com os milagres. Esse é o problema que tem acontecido. Mas deixa eu ler com você, para que nós comecemos a perceber isso. Eu vou ler aqui em João, no capítulo 6. E o versículo, começar aqui com o versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram os que haviam comido. Deixa eu uma perguntinha para você. Quantos eram os apóstolos? 12, né? E o assistente aqui está dizendo que eram 12. 12. Quantos cestos sobraram? 12. Aí já há uma mensagem. Porque ali, a coisa mais simples aí é olhar e observar. Jesus estava trabalhando com discípulos, porque todo profeta, todo mestre tinha seus discípulos, possuía seus discípulos, né? Então a questão aí que era a produção do trabalho deles. Na produção do trabalho deles, todos eles ficaram, quer dizer, 12 cestos, que sobrou um cesto para cada um, cheio de pão, né? Isso aí, de forma, para mim está muito explícito, vamos colocar de forma implícita, está dizendo aí: todo obreiro é digno do seu salário. E quando você faz o bem, você tem o pago deste bem que você faz, né? Então, esse, depois de ter servido a todo mundo, ainda sobrou 12 cestos, quer dizer, dá um para cada um, né? Muito bem. Verso 14: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Essa aqui, o escritor coloca, expressando aqui a ideia do judaísmo da época de Jesus. Fez um sinal, havendo um sinal, já havia um grupo que seguia aquela pessoa, dizendo que ele era aquilo que ele dizia que era. Porque não fique imaginando, querido, que só que os profetas que existiram lá em Israel, eles, ao longo dos séculos, as pessoas que vinham como profetas, eram só profetas do Velho Testamento, né? Até Elias e tantos outros. Havia essa cultura do mensageiro de Deus, é o que nós chamamos de profeta. Havia essa cultura entre os israelitas, do mensageiro de Deus. Então, havendo essa cultura em Israel, você acha que apareceram muitos profetas se dizendo profetas sem serem profetas ou não? Então, você tem uma ideia. Quando Jesus apareceu, alguns historiadores dizem que tinham aparecido um pouquinho antes dele, né, e juntando com a época dele, junto com a aparição de Jesus, cerca de 1000 homens dizendo que eram o Messias. Também se diziam o Messias, que também tinham uma mensagem. Inclusive, muitos deles faziam milagres, faziam grandes sinais, conforme os historiadores dizem. Então, quer dizer, é muito complicado medir alguém pelos milagres que faz, nesse contexto ou não. Já pensou sobre isso? Como medir, né, a vida messiânica de alguém pelos milagres que ele fazia? Porque as pessoas ou diziam que fazia, ou os discípulos dele diziam que ele fazia. Então, você tem todas essas coisas que não podem ser, isso não pode ser algo muito simplista, né? Então, vamos acabar com essa história de ver as coisas de uma maneira muito simplista, sem se aprofundar, sem querer entender, sem querer saber realmente o que é que existe de verdade, de fato nisso aí. Então, eu preciso disso para ter uma caminhada inteligente, uma caminhada sóbria. Então, eu volto aqui para o texto de João, capítulo 6. Então, no versículo 14, diz aqui: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, essa ideia aqui, né, o escritor ou a escola joanina, e quem está me ouvindo e é familiarizado com esse termo sabe do que estou falando. Então, o que ele quer mostrar aqui é que só pelos sinais, só por milagre, que na época, aí você entendeu porque eu falei do contexto dos milagreiros que surgiam, ele quer mostrar agora que Jesus é superior, não só pela questão dos milagres, sobretudo sobre a mensagem de Jesus. Eu vou lhe mostrar isso aqui. O que ele vai mostrar aqui é que o mais importante não é milagre, porque Jesus, inclusive, era mais milagreiro do que Moisés. É o que ele vai mostrar aqui agora. Que Jesus era mais milagreiro do que todos os profetas, inclusive Moisés. Quer ver aqui, ó? Preste bem atenção no que vai acontecer. Ao descambar o dia, verso 16, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Primeira questão: o que é que o escritor está querendo transmitir isso aqui? Foi o que Moisés fez? Abriu o mar, não foi? Jesus andou por cima do mar. É isso que ele está mostrando aqui. Para quem tinha familiaridade com o judaísmo, lendo isso aqui, a primeira coisa, ouvindo o relato, a primeira coisa que lembrar: pois, isso é maior do que Moisés. Moisés abriu o mar e andou por cima. Entendeu a mensagem que está aqui? Esse aqui anda por cima do mar. Diferente. Ninguém anda por cima do mar. Esse aqui anda. Não se contou história em nenhum lugar que alguém tenha andado por cima do mar. Esse aqui andou por cima do mar. É. Quer ver mais? No dia seguinte, continua, é o mesmo relato. Ele está querendo mostrar em todo esse relato que Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que todos aqueles profetas daquela região que apareceram, de todos que poderiam aparecer, mas que o mais importante é a mensagem de Jesus. Presta atenção. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, Vós me procurais, não porque viste os sinais, olha aí, mas porque comestes dos pães e vos fartaste. Porque qual era a ideia do judeu? Vendo os sinais, acreditar, porque os profetas traziam sinais. Jesus está passando em rosto dele. Se vocês não creem, nem vendo sinais. E não é porque vocês viram sinais que vocês estão vindo atrás de mim, não. É porque vocês comeram pão. E vocês acharam coisa extraordinária. Aparecer aquele pão, você não sabe explicar de onde foi. Olha agora. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Olha agora o que, é que eles vão replicar. Isso de novo aqui é uma argumentação do escritor, para quem está lendo, ouvindo a leitura, entender qual é a mensagem de fato de Jesus para as pessoas. Então eles disseram: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? E uma das questões aqui é aquilo que eu falei para você. Era banal isso para eles. Alguns sinais eram banais. Estavam acostumados a receber profetas, receber gente que dizia que era milagre. Qual é o sinal? Olha agora. Nossos pais, a argumentação deles, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deus a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Aí, para aquele povo que recebeu por tradição de que Moisés deu pão ao povo, Jesus aqui não está se reportando, inclusive, ao milagre dele dos pães. Lembra que o escritor coloca aqui que Jesus multiplicou os pães? E lembra agora como ele insere dentro do texto aqui a fala de Jesus dizendo que Moisés não deu para vocês pão? Porque aquilo que Moisés deu não era o pão do céu, era comida física para encher tua barriga, para te dar sustentação. E que ele tinha dado há pouco tempo para um grupo de pessoas, que essas pessoas que estão aqui, no caso, estão ouvindo, também tinham visto que ele tinha multiplicado o pão lá. Mas ele diz: nem lá quando eu dei era o pão do céu, quando eu multipliquei o pão. E muito menos quando Moisés, através de Moisés veio o maná, tá, aquilo também não era pão do céu. Agora, pão do céu é tudo aquilo que subsiste, tudo aquilo que fica. Essa é a mensagem. Aí ele diz: porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Eles disseram. Jesus declara, e essa de novo é a argumentação e a colocação que o escritor faz. Olha, eles disseram então: Senhor, dá-nos esse pão. Que pão é esse? Então eu quero esse pão. Jesus declarou: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Então, meu querido, você vê, toda a mensagem que há aí nesse texto enorme que eu li é só, né, para mostrar que Jesus e a sua mensagem era um alimento que de fato dava vida, podia transformar, podia mudar e podia fazer algo por eles e para eles de forma eterna. Então essa é que é a mensagem. Você vê aqui que se descaracteriza, se desconstrói totalmente a questão do milagre, da coisa física, se desvaloriza isso aí, mostrando que isso não tem valor. O escritor aqui argumenta mostrando que não tem valor nenhum, nem mesmo o que Moisés fez e até mesmo o que Jesus fez, fisicamente falando, como algo que venha mostrar que é alguma coisa. Não, o que é importante não é o milagre que eu fiz, é isso que ele quer dizer, não é o milagre que Jesus fez, né? Falando eu, no sentido de Jesus, não é o milagre que Jesus fez, mas a pessoa de Jesus. Esse é que é o grande milagre, essa que é a grande bênção, é ter Jesus, Jesus como alimento, Jesus como vida, Jesus como aquilo que produz vida. Então essa é a mensagem. Mas o que nós temos feito? Ficado com o milagre. Aí o milagre não se repete. E às vezes nós produzimos com essa visão auto-engano, Né? O camarada, aqui o texto diz que Jesus multiplicou para 5 mil pessoas, tal, tal, tal. E aí eu oro a Deus e acontece, eu oro a Deus, aí eu acho, produzo, e acho que ah, aquela oportunidade que foi me dada ali, eu arrumei, eu encontrei, eu estava na necessidade, encontrei 10 reais no chão, então foi Deus que colocou ali, que eu orei para ele me dar aqueles 10 reais. O evangelho não é isso, querido. É muito mais do que isso. É ter Jesus como Senhor. Tendo Jesus como Senhor, você enfrenta toda e qualquer situação. Então, a mensagem de Jesus é desvalorizar a coisa física e valorizar o interior. Porque as coisas físicas você poderá adquirir e ter. E você ganhará e perderá. Mas Jesus, em Jesus, e o estar em Jesus é algo que fica para sempre, permanece para sempre. É aquilo que ele diz, comida que eu der para você, e ele está falando da mensagem dele, fica eternamente. O pão que eu lhe der, a água que eu lhe der, o alimento que eu lhe der, produz em você fontes para a vida eterna, que salta para a vida eterna. Ok? Meu queridão, um grande abraço.
mensagemrestauradora.blogspot.com.br